Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Na segunda parte da reportagem especial sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o repórter César Mendes mostra as fragilidades da proposta apontadas pelos especialistas e a pressão dos setores produtivos e dos empreendedores para um licenciamento mais ágil.
A proposta da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aprovada pela Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado, traz uma série de inovações. Ela permite não só o autolicenciamento pelo próprio empreendedor, nos casos de baixo impacto ambiental, mas também a renovação autodeclaratória. Neste caso, o empreendedor poderá renovar uma licença já vencida e sem que as condicionantes tenham sido cumpridas, bastando preencher um formulário. Para os empreendimentos de maior impacto, a lei estabelece um prazo máximo de 10 meses para que a licença prévia seja expedida pelos órgãos ambientais. E nos empreendimentos próximos de áreas protegidas, órgãos como o Instituto Chico Mendes, o Patrimônio Histórico e a FUNAI só terão voz no processo de licenciamento quando o canteiro de obras estiver nos limites da unidade de conservação, do sítio arqueológico ou da terra indígena. Para a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a expectativa de aprovação da Lei de Licenciamento Ambiental não pode servir de pretexto para a retirada de direitos dos povos indígenas.
A matéria prevê apenas um envio de um termo de referência à FUNAI, cuja resposta não irá conferir qualquer condicionante ao empreendimento. Não haver um rito, né? A necessidade de um rito no processo de licenciamento, ou sequer escuta aos povos indígenas, se traduz e mais uma retirada dos direitos. Eu vou ter que questionar isso, né? Não tem jeito.
Na opinião do secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, o projeto da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental dá pouca importância para os impactos relacionados com a vulnerabilidade do território.
Eu não vou dizer que ele elimina, mas ele retira a centralidade e a importância da questão da adequação, da vocação e das vulnerabilidades do território para os empreendimentos. Ele prioriza porte, ele prioriza procedimentos. Que uma determinada obra de infraestrutura, como uma nova estrada, ou mesmo uma duplicação de uma estrada, ela pode causar em termos de impactos, não só diretos, mas indiretos, de aumento de grilagem de terra, de ocupação de territórios, de atividades garimpeiras e madeireiras clandestinas, o desmatamento, e o projeto de lei, ele simplesmente retira do debate sobre a análise de impacto ambiental de empreendimentos de infraestrutura, os impactos consequentes, por exemplo, no uso do solo.
Outra crítica dos ambientalistas ao texto da nova lei é a dispensa de licenciamento para as atividades de agricultura e pecuária em propriedades com cadastro ambiental rural, CAR, mesmo que esteja ainda pendente de homologação. A base de dados do CAR serviria, nesses casos, como referência de avaliação do impacto ambiental, medida elogiada por Leonardo Papp, da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Para aquelas atividades de agroprimárias, para aquelas atividades de plantação, de pecuária extensiva. Não estou falando das atividades auxiliares que causam impacto ambiental específico. Nos parece muito mais importante ter o processo de análise do CAR concluído do que fazer o licenciamento ambiental de maneira dispersa, sem critério.
Mesmo diante das divergências entre a agenda ambientalista e as expectativas dos setores produtivos e dos empreendedores, Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, acredita numa convergência que possibilite a aprovação da nova lei.
O licenciamento ambiental vai reduzir a burocracia nos processos, padronizar procedimentos e dar agilidade aos empreendimentos no Brasil, claro que com a cautela para as questões ambientais. E a primeira coisa que o empresário quer sentir a segurança jurídica no âmbito dos seus negócios. Quanto mais segurança e clareza nas ações do licenciamento, mais investidores e prosperidade conseguiremos trazer para o nosso país.
Uma coisa é certa, a construção da convergência necessária para a aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental deverá passar pelo ponto de equilíbrio entre a busca de rapidez e objetividade nas análises dos riscos ambientais e o enfrentamento de todas as questões que precisam ser levadas em conta nessa análise, incluindo o leque de novos desafios e condicionantes trazidos pelo século XXI, apresentados pelo coordenador de políticas públicas do WWF, Raul Valle.
Acho que o Senado tem a oportunidade, talvez, de rever esse projeto e trazê-lo para o século XXI, incorporando a avaliação ambiental estratégica, relação com o zoneamento ecológico e econômico, como analisar a emissão de gases de efeito estufa. De fato, não está no projeto, a gente não pode mais olhar para o empreendimento sem analisar o seu impacto, né, no aquecimento global. Eu tenho certeza que a gente consegue chegar num projeto de consenso aqui e que vai agradar a todos e que resolve os grandes objetivos que nós temos, talvez os pequenos problemas que esse projeto ainda tem.
Você ouviu a reportagem especial sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Redação, produção e apresentação, César Mendes. Locução, Regina Pinheiro. Edição, Marcela Diniz. Trabalhos técnicos, Eric Bento. Você pode ouvir os dois episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br/rádio. Clique na aba Programas e procure por Reportagem Especial.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.